Jonas 2, do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos juntos os versos 5 e 6, irmãos. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos o teu auxílio, pedimos a tua iluminação, pedimos que o teu Espírito nos ajude neste momento, ó Deus, a entendermos a tua santa palavra. Somos pessoas, ó Deus, não apenas limitadas em nosso entendimento, somos também, ó Deus, pessoas que ainda pecam, que ainda muitas vezes fazem aquilo que é contrário à tua vontade, que muitas vezes ainda se colocam em oposição à tua vontade revelada na tua palavra. Por isso precisamos tanto do teu auxílio nesse momento, para termos as nossas limitações vencidas, para podermos compreender, ó Deus, a profundidade da tua palavra, mas também para que nossos corações não se levantem contra a tua palavra, mas se quedem diante dela, se quedem diante do Senhor. Assim, ó Deus, nos ajude a entendermos e a também amarmos a tua santa palavra que será exposta agora. Tudo isto, ó Deus, nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se eu perguntasse a cada um de vocês, no seu dia a dia, entre as suas atividades cotidianas, entre aquilo que vocês normalmente fazem, seja do amanhecer até o momento em que vocês vão deitar, se eu perguntasse a vocês qual atividade é a atividade de significado mais teológico, qual atividade vocês apontariam? Eu não me refiro àquelas atividades que, em si mesmas, estão diretamente ligadas à teologia ou estão diretamente ligadas à piedade, como a leitura da palavra de Deus ou a oração. Eu me refiro às demais atividades, o caminhar, o comer. Eu pergunto isso, irmãos, porque agora há pouco eu pensava ali em casa e eu lembrei que uma atividade que todos nós fazemos todos os dias, que é inerentemente teológica, e muitas vezes nós não paramos para pensar a respeito do significado dela, daquilo que é simbolizado por ela, daquilo que é representado por ela, é o dormir. é você deitar e dormir. Se você pensar, se você puxar na sua memória, você vai lembrar que em alguns lugares das Sagradas Escrituras, a morte, ela vai ser comparada ao sono, ao dormir. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer que era o desejo dele que aqueles irmãos não fossem ignorantes a respeito daqueles que dormiam. Então, o sono, irmãos, ele é uma figura muito interessante da morte. E nessa tarefa de simbolizar, de representar a morte, o sono também nos mostra uma grande esperança. Todas as noites, quando você deita, tá? Você deita com a esperança de que no dia seguinte você vai levantar. Ninguém aqui vai dormir pensando, eu vou dormir e não vou mais acordar. Né? Eu vou dormir e eu tenho certeza que eu não vou mais levantar. Todos nós deitamos e temos por certo, ou ao menos temos a esperança, de que pela manhã, com o raiar do dia, nós levantaremos. E por essa razão, o acordar, ou o despertar, o levantar-se, também vai ser um símbolo da ressurreição. Normalmente, Jesus, quando ele ressuscitava as pessoas, ele dizia, desperta. Né? Ele mandou o filho da viúva de Naim despertar do seu sono. Ele ordenou que a filha de Jairo também levantasse, que ela se levantasse ali do seu leito. Então, tanto o dormir como o levantar são atividades que nos falam da morte e da ressurreição. O sono vai nos ensinar que a morte ela não é o fim. O sono nos ensina que há um levantar-se pela manhã, que há uma ressurreição após a morte, que a morte ela não tem e nunca terá a última palavra. É exatamente isso que nós vemos aqui no capítulo 2 do profeta Jonas, nos dois versículos que nós lemos juntos, os versos 5 e 6. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos observar, irmãos, esses dois versículos. Com esse verso 5, irmãos, nós iniciamos o segundo parágrafo desse salmo aqui escrito pelo profeta Jonas. E esse segundo parágrafo do Salmo de Jonas, ele é muito interessante, porque ele vai nos mostrar como a situação de Jonas, ela se agrava, tá? Então, ele vai nos mostrar como, num primeiro momento, a situação de Jonas apenas se agrava. Aqui no verso 5, do verso 5 até o verso 7, tá? O objetivo do autor é destacar a gravidade da situação vivenciada pelo profeta. Ele destaca a grandeza do perigo vivido por Jonas. E ele faz isso, irmão, simplesmente para poder exaltar, para poder magnificar a presente salvação que Jonas vai receber da parte do Senhor. Nesses versos, no verso 5 e no verso 6, irmãos, nós vamos encontrar o profeta Jonas às portas da morte. Ou como diz um comentarista, nós o vemos alcançando a terra sem volta. Aqui nós vemos que a morte, ela se mostra inescapável, mas ao mesmo tempo ela não é invencível. Então olhe para o verso 5 e veja como isso vai aparecer no nosso texto, o que é que nós podemos aprender com isso? Verso 5, vamos ler todos juntos, mais uma vez. Diz assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Vejam, irmãos, que desde o início do Salmo, até o verso 4, nós temos acompanhado Jonas descendo em direção ao abismo, nós temos visto Jonas afundando cada vez mais ali nas águas do mar, e nós vemos Jonas expressando o conhecimento de que tudo aquilo que lhe estava acontecendo era resultado direto dos seus pecados. era resultado da sua desobediência, da sua rebeldia contra o Senhor. Então nós vemos Jonas afundando e olhando para o Senhor como aquele que está por trás do seu infortúnio, julgando o seu pecado, julgando a sua rebeldia. Só que Jonas, ele também afunda olhando para a misericórdia do Senhor, como nós vimos no final do verso 4, quando ele lembra do templo, o templo onde ficava a arca cuja tampa era conhecida como propiciatório, onde o sangue da expiação era derramado, e de onde Deus falava com o seu povo, perdoando os pecados do seu povo. Então nós temos visto, irmãos, que Jonas sabia que ele somente era o culpado. E sabendo que ele era o culpado por tudo o que acontecia, ele vai apenas se agarrar à misericórdia divina. Mas quando você chega aqui aos versos 5 e 6, você vê a poesia se aprofundando. Você vê o drama de Jonas avançando e você o vê descrever a sua experiência agora em termos de uma morte. A linguagem que Jonas usa nos versos 5 e 6, irmãos, é a linguagem de quem experimentou a morte. Não significa que Jonas tenha morrido literalmente. Eu já mencionei em alguns estudos passados que existem alguns estudiosos que acreditam que Jonas morreu literalmente, tá? Mas, apesar de isso ser possível, uma morte literal, ela não é necessária para que nós tenhamos aqui uma identificação entre a experiência de Jonas e a experiência do Senhor Jesus Cristo quando morreu e foi sepultado e ali permaneceu durante 3 dias e 3 noites. Aqui, nós partimos do pressuposto de que Jonas não morreu literalmente. Mas você o vê aqui descrevendo a sua experiência em termos de uma morte. E, além disso, você vai vê-lo usar uma linguagem que lembra a ressurreição. Tá? Outro detalhe importante, irmãos, preste atenção nisso aqui. Sempre que você vê algum desenho, né? Sempre que você vê alguma imagem, alguma pintura, algum desenho, alguma representação daquilo que aconteceu com Jonas, você normalmente vê Jonas sendo arremessado, né, pelos marinheiros ao mar, e tão logo ele atinge a água e começa a afundar, normalmente nas pinturas, nos desenhos, você já tem também a figura de um peixe surgindo já com a sua boca arreganhada, né, no ponto de engolir o profeta. Não é isso que normalmente a gente vê? Todo desenho, toda imagem que você vê Jonas arremessado ao mar, né, começando a afundar, e o peixe ali já aparecendo, prontinho para engolir o profeta. É como se não houvesse demorado nada para que ele fosse engolido pelo grande peixe. Tá? Eu lembro que, certa feita, eu vi até um desenho infantil em que Jonas, o próprio Jonas, ele pulava do navio para dentro da boca do grande peixe. O grande peixe já estava aqui com a boca aberta e Jonas já pulava direto, tá, para dentro da boca do peixe. Por que eu estou mencionando isso? Porque, à medida que você vai estudando esse Salmo, no capítulo 2, você vê que não foi assim. Ele é arremessado pelo mar, ou melhor, ele é arremessado pelos marinheiros ao mar, ele começa a afundar, ele afunda cada vez mais. E o peixe, ele não aparece de imediato. Ele vai afundando, ele cai na água e ele vai sendo engolido, ele vai sendo cercado pela água do oceano. Um comentarista vai dizer que Jonas atinge a água e o Senhor permite que ele afunde cada vez mais para que ele compreenda a seriedade das consequências das suas escolhas. E quando você olha aqui para o verso 5, veja como a experiência vivenciada por ele e descrita por ele é exatamente essa. Olha para o verso 5, ele diz assim: as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou. Esse verso, irmãos, é muito interessante. Tá? E há muita coisa aqui, além daquilo que pode ser visto na superfície. Veja, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, nada de peixe até o presente momento. Só água. Apenas a escuridão do oceano. Somente os muros de água à sua volta, o comprimindo, o esmagando e tornando a sua angústia cada vez maior. Outro detalhe que você vê aqui é que no verso 5, Jonas para de fazer o que ele fez até o verso 4. Desde o início do Salmo, ele vai manifestar a consciência de que quem estava por trás dos seus infortúnios era Deus. Se você observar, por exemplo, no verso 3, ele vai dizer: pois me lançaste, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Mas aqui no verso 5, Jonas, ele deixa de mencionar o Senhor. Ele não menciona o Senhor mais, e ele vai se concentrar agora apenas nas águas à sua volta. Vejam essa expressão: as águas me cercaram até a alma. Essa expressão, ela tem o objetivo, irmãos, de descrever a intensidade do terror que Jonas experimentava ali, afundando cada vez mais. Uma versão americana vai traduzir essa expressão dizendo algo muito interessante. Essa versão, ela traduz esse verso dizendo: as águas me envolveram até a morte. A situação era tal, ele havia afundado já tão profundamente que o pensamento dele, a certeza que ele tinha, era de que ele ia morrer. Esse é o mesmo sentimento que você vai encontrar no Senhor Jesus Cristo quando ele está ali no Jardim do Getsêmane. Abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso 34. Vamos ler todos juntos. Marcos 14, verso 34. Marcos 14, verso 34. Só a partir do momento, irmãos, em que Jesus fala aí, ó, a minha alma, tá? A minha alma. Leiam comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. É a mesma ideia. A angústia de Jesus era tamanha que ele sentia que ia morrer. Não na cruz, mas naquele momento. Tá? Ele estava ali ao ponto da morte. Jonas tem o mesmo sentimento, ou seja, é o fim. Acabou. As águas me cercaram ao ponto da morte, não há mais nada a fazer. Jonas está completamente cercado pelo abismo. Abra sua Bíblia também no Salmo 69. No verso 1, nós vamos encontrar algo semelhante. Salmo 69, verso 1. Salmo 69, verso 1. Vamos ler todos juntos. Diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. A versão americana que eu mencionei há pouco, irmãos, mais uma vez ela vai aqui no Salmo 69, ela vai captar muito bem o sentimento dessa afirmação. Ela traduz esse verso dizendo: salva-me, ó Deus, pois as águas ameaçam a minha vida. Ou seja, é a morte que se avizinha. Davi, ele sente a morte por perto. Ele sente o bafo podre da morte. É o mesmo sentimento de Jonas. Um comentarista vai dizer que, por mais que tente, Jonas não consegue se libertar da sua prisão de água. A morte por afogamento, ela é inevitável. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Mas veja a próxima expressão que Jonas usa aí no verso 5. Ele diz assim: e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso aqui é bem interessante. Ele está tão impotente, irmãos. Ele está tão aprisionado pelo mar que mesmo as algas já começaram a se enrolar na sua cabeça. E o detalhe é que aqui, meus irmãos, nós temos praticamente uma representação de um sepultamento no mar que vai mostrar claramente o aspecto da ameaça à vida do profeta Jonas. E vejam, há pouco eu disse que esse verso 5, ele possui muito mais do que aquilo que nós podemos ver à primeira vista ou do que aquilo que nós podemos ler aqui na superfície. E eu me refiro especificamente a essa declaração. Olhem novamente. E as algas se enrolaram na minha cabeça. O que, que há de mais aqui? Vejam esse verbo traduzido como enrolaram. Tá? Esse verbo ele vai aparecer em outros lugares da Sagrada Escritura e ele nunca vai aparecer com um único sentido. Ele vai aparecer com vários usos, com vários sentidos, tá? De modo que os comentaristas vão afirmar que aqui em Jonas, capítulo 2, verso 5, o sentido desse verbo é incerto. Tá? Algumas vezes, esse verbo vai ser usado para falar de um tecido que vai sendo apertado na cabeça para que algum chapéu seja confeccionado. Em Êxodo, quando Deus ordena que um turbante ou que uma mitra seja confeccionada para o sumo sacerdote, esse é o verbo que é usado. Ele também aparece, abra sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 24, verso 17. Abra lá. Ezequiel, capítulo 24, verso 17. Ezequiel 24, verso 17. Vamos ler. Diz assim: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Olha, prende o teu turbante. Aí você tem, prende, é o verbo. Tá? Prende o teu turbante. Tá? Em outras ocasiões, esse verbo vai ser usado para descrever quando você tem uma ferida e aí você coloca um emplastro sobre a ferida. Você aplica um cataplasma à ferida. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 5, verso 18. Jó, capítulo 5, verso 18. Jó, capítulo 5, verso 18. Leiamos, diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ata. É o mesmo verbo usado lá em Jonas 2, verso 5, para falar de as algas se enrolaram na minha cabeça. Tá? Só que esse verbo, você também vai encontrá-lo sendo usado com o sentido de colocar um pano para tapar a face daqueles que são orgulhosos. Em Jó, capítulo 40, verso 13, está escrito: cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Qual é a importância do uso variado, tá, desse verbo para Jonas, capítulo 2, verso 5? Um comentarista chamado Jack Sasson, ele vai dizer que o uso incerto desse verbo torna possível pensar no castigo de Jonas como também potencialmente redentor. Qual é a ideia? Lembram que eu disse, quando no início eu falei que você vai dormir todas as noites com a esperança de que pela manhã você vai levantar? Seria mais ou menos essa a ideia. A morte é inevitável, Jonas começa a pensar, ela é o fim, acabou, mas ainda há algo para acontecer. Lembram quando o autor de Hebreus, falando lá de quando Deus pediu que Abraão oferecesse Isaac como holocausto, ele vai dizer que Abraão obedeceu porque tinha a certeza de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho? Então, muito provavelmente, esse verbo vai indicar que essa também era a convicção de Jonas aqui. Isso é reforçado, irmãos. Tá? Ou melhor, isso vai nos mostrar que é possível que Jonas, longe de se entregar ao desespero, ele começa a vislumbrar, mesmo naquela situação, a sua redenção. E isso vai ser reforçado pela palavra algas aí no texto. Tá? Rich Lusk e Yuri Brito, eles observam que a palavra traduzida aqui como algas não é a palavra costumeira para algas no hebraico. Pelo contrário, é uma palavra bastante incomum. É a palavra que aparece no nome do Mar Vermelho no hebraico. Todas as vezes que desde o Êxodo, tá? Desde o Êxodo, você lê ali Mar Vermelho, no hebraico, literalmente não é Mar Vermelho. Você não tem a palavra vermelho no texto. Você tem a palavra algas. Tá? Literalmente, quando se fala do Mar Vermelho, fala-se do Mar de Algas. Esse é o nome literal do mar. Tá? Então, eles vão compreender que na composição do seu salmo, Jonas está, quando usa essa palavra, está fazendo uma alusão à narrativa do êxodo de Israel. E essa alusão tem o objetivo de indicar que a sua salvação vai tomar a forma de um novo êxodo. Assim como os israelitas cruzaram o mar de algas e saíram em terra seca, Jonas também vai passar pelas algas que se enrolaram em sua cabeça e ele vai retornar à terra seca. Você pode perguntar assim, mas será que essa associação com o êxodo, só porque a mesma palavra é usada, será que essa associação ela não é tão forçada? Não, quando você lembra que trata-se de uma palavra incomum. Então, era muito provável que Jonas escolhesse a palavra tradicional, a palavra costumeira, para falar das algas marinhas, mas ele usa a palavra que vai aparecer apenas em relação ao Mar Vermelho. Então, ele faz isso intencionalmente. E ele faz uso dessa palavra exatamente para estabelecer essa conexão. E essa relação, ela vai aparecer ainda em outro lugar. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, verso 3. Êxodo 2, verso 3. Êxodo, capítulo 2, verso 3. Vamos ler todos juntos. Diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. O que é um carriçal? Você não usa muito essa palavra, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês já foram a um rio ou a um riacho e vocês já perceberam que ali na margem havia uma espécie de erva, né? Ou como a gente diria no Ceará, um mato, né? Uma moita, uma espécie de moita, tá? É exatamente isso, esse carriçal. E a palavra usada para carriçal é essa palavra que em Jonas 2, verso 5, vai ser usada para algas. Por essa razão, você vai encontrar alguns rabinos na tradição judaica fazendo uma associação entre Jonas e Moisés. Um deles vai dizer o seguinte: quando parece que o profeta será mais um egípcio afogando-se no mar de algas, ele retorna como um novo Israel, emergindo em meio às algas para a terra seca. Ele escapa das algas do mar, assim como Israel escapou do mar de algas. Sendo ainda mais específico, podemos dizer que Jonas se tornou um novo Moisés. A mesma palavra também é encontrada em Êxodo 2, quando o bebê Moisés é escondido entre os juncos. Ambos, Moisés e Jonas, estavam submersos em algas quando foram resgatados das águas. É muito interessante isso aqui. Você vê que em meio ao caos, já há esperança. Só que Jonas, ele vai continuar descrevendo o seu sepultamento. Veja o verso 6 agora. No verso 6, ele começa dizendo assim, leia comigo, só o início. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Vejam a linguagem de descer, irmãos. Lembram que nós temos observado, desde o início do livro, que Jonas ele vai descer? Ele desce para Jope. De Jope, ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, ele desce para a água e ele vai afundando, ele vai descendo cada vez mais. Ele continua descendo, veja. Em sua ânsia por descer para Tarsis, fugindo do Senhor, Jonas vai perder, e esse é o ponto, Jonas vai perder o controle de todas as suas circunstâncias e ele continua a descer. Ele desce cada vez mais. Só isto aqui, meus irmãos, já deve servir como um poderoso alerta para todos nós. Essa linguagem de Jonas continuando, tá, a descer deve nos alertar para o fato de que o pecado ele jamais estará debaixo do nosso controle. Nós jamais devemos imaginar que nós temos o poder, que nós temos a capacidade de fazer algo contrário à vontade de Deus e ainda assim manter tudo sob controle. Ora, meus irmãos, nós não controlamos a nossa vida, nem mesmo quando estamos fazendo o que é certo. Quanto mais quando estamos nos rebelando contra Deus. Quanto mais quando estamos nos rebelando contra algo que nos foi ordenado pelo Senhor em sua palavra. Nós aprendemos aqui que quando nós deliberadamente fazemos o que é contrário à vontade revelada de Deus, nós devemos estar certos de que não há nenhuma garantia de que nós vamos conseguir lidar com as coisas, ou que nós vamos conseguir interromper o fluxo de destruição que vai começar a tomar forma. Pelo contrário, é mais provável que ocorra conosco o que está acontecendo aqui com Jonas. As coisas saíram do controle de Jonas de tal maneira que não havia mais como parar. Ele apenas continuou descendo e descendo e descendo até ao ponto de se encontrar ali às portas da morte. Se nós não tivermos cuidado, isso pode acontecer conosco. Veja que agora ele desce até aos fundamentos dos montes. Aqui, Jonas está falando das partes mais profundas do mar. E no pensamento hebraico, irmãos, o lugar dos mortos ficava abaixo do fundamento dos montes, ou seja, debaixo do mar. Segundo essa crença, havia também uma grande porta que, tão logo essa porta fosse atravessada, ela era batida atrás daquele que passava por ela, ela era fechada, ela era atravessada com um ferrolho e ninguém jamais poderia sair de lá. Um comentarista vai dizer que, à semelhança das cidades da Palestina, Jonas via o mundo dos mortos trancado com segurança e por uma porta provida de ferrolhos e barras. E a ideia é que era impossível escapar dali. Uma vez ali, Jonas ficaria aprisionado para sempre. Se você puder imaginar a cena, veja que o versículo 6 vai apresentar um afundamento maior em relação ao verso 5. Se no verso 5 a morte já era certeza, no verso 6 essa morte parece agora sem volta, tá? Eu gosto de uma versão que traduz esse verso dizendo: desci às raízes das montanhas, desci à terra cujas grades se fecharam atrás de mim para todo sempre. Passaram o cadeado e ninguém vai mais abrir. Aqui no verso 6, irmãos, o autor também vai usar uma palavra muito interessante que vai reforçar a ideia de que o fim era chegado. Veja essa palavra que você tem aí no verso 6, traduzida como ferrolhos. Tá? Essa palavra, ela tanto pode significar ferrolhos, como ela também pode significar banco de areia. E o autor, ele usa essa palavra aqui exatamente para fazer esse jogo, tá? Então, ela tanto significa ferrolho, como também significa, ou ela pode significar aqui, os bancos de areia ali no fundo do mar. Qual é a imagem transmitida pela palavra? Ele desceu, 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 afundou tanto que bateu no fundo, né? Acabou. E até agora, nada de peixe. Ora, se você é, né, se você é jogado ao mar, e como eu, você não sabe nadar, pode ter certeza que já era. E outra, você chega no fundo. Eu, no fundo de uma piscina de 3 metros, eu me lasquei todinho já. Tá? Chegar ao ponto de bater no banco de areia do fundo de um oceano, mas é aí que nós vamos nos deparar com o que alguns estudiosos têm chamado de inversões redentoras. Essas inversões redentoras nada mais são do que situações nas quais Deus inverte de modo espetacular o destino de alguém. Então seria o que a gente chama de um plot twist, né? Acontece uma impressionante reviravolta na história e na vida do profeta Jonas. Você não vai encontrar plot twist em filmes da Marvel, tá? Mas normalmente em outros filmes assim você encontra, tá? Jonas pensava que ia morrer e eu estou brincando com a morte também, dizendo isso aqui perto da Carol ali e do Eduardo, né? É. Então, há essa grande reviravolta na história e na vida de Jonas a partir de agora. Veja, quando tudo parecia ter chegado ao fim, sem qualquer remédio, sem qualquer reviravolta, Deus age. Veja como termina o verso 6. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A palavra mais importante dessa oração é essa adversativa aí, viu? Contudo. Porque é ela que vai marcar essa inversão. É semelhante ao que a gente tem lá em Efésios 2, a partir do verso 1. Lembre, Efésios 2, Paulo vai dizer, olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, tá? Vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vocês andavam fazendo a vontade, né, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês andavam fazendo a vontade da carne. Vocês eram, por natureza, filhos da ira. Tá? Então, essa era a situação. Essa é a situação de todo aquele que está sem Cristo. Qual é a esperança de alguém que está morto nos delitos e pecados, que é dominado pelo mundo, por Satanás e pela carne? Você olha para essa situação e você vai dizer assim, rapaz, aos olhos humanos, essa é uma situação insolúvel. Não é? Mas Deus. Veja a inversão. Deus inverte essa situação. Ele a reverte. Ele a inverte de maneira redentora, fazendo o que homem algum jamais poderia fazer. E vai acontecer a partir de agora a mesma coisa com o profeta Jonas. Leia os versos 5 e 6 por completo agora. Leia comigo. Diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos mortos, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Aleluia, meus irmãos. Quando Jonas chegou ao seu final, quando ele topa com os bancos de areia no fundo do mar, quando os ferrolhos da terra dos mortos se fecham atrás dele, de maneira que homem nenhum consiga abrir, Deus entra em cena, ele intervém e ele resgata o seu profeta. Apenas Deus, irmãos, é poderoso o suficiente para abrir os ferrolhos da morte. No mais baixo de todos os pontos possíveis, Deus intervém. Jonas afundou, mas o Senhor levanta a vida do seu profeta do abismo, ele resgata o seu profeta das garras da morte. Esse contudo aí do versículo 6, provavelmente ele vai marcar um instante em que o peixe vem, né? O peixe chega e abocanha o profeta subindo com ele. Nós podemos parar por aqui, irmãos, e podemos pensar em três aplicações. A primeira delas é, eu até já a fiz há pouco. Eu afirmei há pouco que nós precisamos ser muito, muito cuidadosos com as nossas escolhas. Nós precisamos ser muito cuidadosos com as decisões que nós tomamos. Nós sempre devemos ter a certeza de que não estamos indo contra a vontade revelada do nosso Senhor. Então eu quero dizer a você que você nunca pode esperar, tá? Nunca espere pecar conscientemente e achar que a sua vida vai seguir normalmente, porque ela não vai. O pecado vai trazer sobre você uma enxurrada, uma torrente de situações descontroladas e incontroláveis. Acontecerão coisas que você não previu. Acontecerão coisas que você jamais desejaria em sã consciência. Sua vida entrará em um ritmo frenético, ela ficará sem freios, e você vai afundar, você vai perder o pouco que tem, você vai destruir o pouco que você construiu até agora. Decida viver uma vida de impureza. Decida viver uma vida de sexo sem compromisso. E você pode ter de lidar com as consequências de uma gravidez indesejada, de uma doença sexualmente transmissível, ou até de um hábito mau que vai se desenvolver e lá na frente vai interferir de maneira danosa no seu casamento. Escolha ser desonesto nos seus negócios e lá na frente você vai arcar com consequências devastadoras para você e, quem sabe, para a sua família, para as pessoas que você ama. Escolha ser desonesto, escolha quebrar o oitavo mandamento e você pode ter de futuramente encarar uma falência, você pode ter de futuramente encarar uma prisão até. O pecado é uma víbora peçonhenta, irmãos, com a qual homem nenhum deve brincar. Porque nenhum homem é capaz de domar e controlar o pecado. O pecado de Jonas, veja, o Senhor disse, vá para Nínive, ele dá as costas e vai para Tars. Isso fez com que ele atingisse ali o fundo do mar. Ele nunca previu isso. Ele nunca desejou isso. Ele nunca imaginou isso. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, com as decisões que nós tomamos. Em segundo lugar, com Jonas, nós também aprendemos que antes que o Senhor venha e nos liberte, ou antes que o Senhor viesse, tá, e nos libertasse, a nossa morte também era certa. O que havia para nós, irmãos, antes de Deus nos libertar, antes de Deus levantar da sepultura a nossa alma, o que havia para nós era a morte certa. Nós estávamos angustiados, nós estávamos afogando sem qualquer esperança. Nós estávamos nos afogando com a certeza de que nós nos perderíamos para sempre. de que não havia como sairmos daquela situação. A morte se fecharia sobre nós e tiraria nossa vida para sempre. Esta era a imagem de nossas vidas e pode ser que essa seja a imagem da sua vida hoje. Você sente talvez que não há como nadar para fora dessa situação. Normalmente, irmãos, nós temos de chegar ao fim de nós mesmos. Normalmente nós temos de desistir dos nossos próprios esforços de salvação. Nós vislumbramos o fim apenas com um gemido em nossa alma, apenas com um suspiro em nossos corações. Como o salmista Davi, no Salmo 9, no verso 13, a única coisa que nós conseguíamos fazer era dizer: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. E foi justamente nesse ponto da nossa história que o Senhor interveio e nos resgatou. Então, pode ser que cada um de nós possa se identificar com a experiência do profeta. Será que houve alguma circunstância na sua vida, fruto de algum pecado que você cometeu, que fez com que as coisas saíssem do controle, mas Deus bondosamente agiu para resgatar você e para levantar a sua vida do abismo? Eu creio, irmãos, todos nós podemos pensar em algumas ocasiões assim. Nós decidimos fazer o que era errado. A situação saiu do nosso controle. Deus agiu e nos levantou dali. E por fim, irmãos, não há como não atentar para a linguagem da ascensão ou da exaltação no versículo 6 e não pensar imediatamente no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, olhem para o final do verso 6, quando Jonas diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas desceu para a sepultura, irmãos, e o Senhor fez Jonas subir da sepultura. Essa é a linguagem que eu mencionei no início. Você deita, mas sabe que vai levantar. Aqueles que morrem, eles têm a esperança da ressurreição. Essa é a linguagem da ressurreição. E como Jonas, o Senhor Jesus, ele também experimentou uma sucessiva descida. Ele começou a descer quando ele desceu da glória celestial. Quando ele desceu da glória que ele compartilhou com o Pai desde a eternidade passada. Ele desceu quando assumiu a nossa natureza, quando encarnou como um de nós. Ele desceu tornando-se sujeito à lei até o fim. Ele desceu sofrendo a condenação da lei. Ele desceu sofrendo indizível vergonha na cruz do Calvário, sendo contado com os transgressores. Ele desceu indo para uma sepultura onde permaneceu por 3 dias, meus irmãos. Ele desceu batendo nos bancos de areia do oceano da morte. O pastor O. Palmer Robertson, ele faz um paralelo entre Jonas e Jesus, dizendo que as águas tragaram a sua vida, o abismo o cercou, Deus abandonou esse outro homem e ele desceu até o inferno. A pedra fechou na sepultura e por 3 dias ele permaneceu em silêncio no túmulo onde jazia seu corpo. Mas dali ele subiu. Deus o levantou da sepultura. Aquele que tinha o poder, o único que tinha o poder de arrebentar os serrolhos da porta da morte, ele os arrebentou. Os serrolhos da terra dos mortos, meus irmãos, foram arrebentados de uma vez por todas pelo Deus Todo-Poderoso. E a experiência da morte de Jonas aponta para a morte de Jesus Cristo. Isso vai nos ensinar, por exemplo, que o pecado, ele é punido com a morte. Que o salário do pecado é a morte. Jonas pecou flagrantemente e Jonas tinha de morrer. Jesus não pecou, mas ele assumiu o lugar de pessoas como nós, que como Jonas desafiaram a soberania de Deus. Já a ressurreição figurada de Jonas, ela aponta para a ressurreição de Jesus. Isso vai nos ensinar que também há esperança. Isso vai nos ensinar que a morte não é a última palavra. mas que aqueles que estão em Cristo, aqueles por quem Jesus morreu, eles também terão as suas vidas levantadas da sepultura. Irmãos, nós jamais conseguiremos livrar a nós mesmos da ira vindoura. É somente olhando para Jesus Cristo que há esperança para nós. Que o Senhor, pois, nos ajude a nos apegarmos a Ele, a nos apegarmos a Ele somente, para que possamos dizer, para que possamos ter a certeza de que Ele, nosso Deus, Ele vai levantar a nossa vida da sepultura. Você deita com a esperança de que vai levantar pela manhã. Um dia nós também deitaremos na sepultura. Um dia nós também atingiremos o banco de areia da sepultura. Mas faremos isso imbuídos da esperança, da certeza de que o Senhor Jesus Cristo, Ele levantará da sepultura a nossa vida de uma vez por todas. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.